desse país, precisamos ampliar o investimento. Para ampliar o investimento, sem dinheiro no banco, no BNDES, a taxas de juros que possa atrair os investidores para os programas de concessão do governo federal, nós não vamos a lugar nenhum. A pergunta é, com reservas de 370 bilhões, que são possíveis ser utilizados como instrumentos dos swaps, não poderíamos utilizar essas reservas também para criar um fundo de hedge para que os concessionários, os investidores, pudessem ter acesso aos recursos que são abundantes, mundo afora, para se proteger dos riscos cambial e, com isso, a gente animar as novas rodadas de concessões de infraestrutura pública tão necessárias no nosso país? Essas são as minhas duas indagações. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Fernando Bezerra. Próximo senador inscrito, senador Hélio José. Cinco minutos.
Senador Elcídio Amaral, queria parabenizar a Vossa Excelência pela celeridade, pela tranquilidade, pela direção dos trabalhos. Queria cumprimentar aí nosso querido Alexandre Trombini, meu colega de UNB, pelo excelente trabalho e direção do frente do Banco Central, pela carreira maravilhosa, por ser um servidor de carreira que tem conseguido demonstrar o tanto que é valoroso ser um servidor público na nossa República. Queria parabenizar também o doutor Altamir, meu conterrâneo de Formosa, está aqui ajudando bastante no Banco Central, funcionário de carreira no Banco Central, e o senhor Luiz Pereira, pela direção deste banco, que é tão importante para o nosso país. Neste momento de grave crise econômica, que é mundial, acredito que o governo federal deveria aproveitar a situação para inovar e ousar. O modelo econômico que serviu o país durante décadas precisa ser aprimorado. Isso eu estou vendo aí, o esforço que está sendo feito nesse sentido. Para um projeto de longo prazo, 20, 30 anos. Isso significa pensar nos nossos filhos e netos, a exemplo do que fez a Coreia. Investir mais fortemente em educação e tecnologia. Eu quero somar com o governo nesse projeto tecnológico e educacional que colocará o Brasil numa situação econômica mais sólida, menos dependente da exportação de matéria-prima e dos preços das commodities. Para isso, ministro, quero batalhar bastante nesse Congresso, a gente está mudando a nossa matriz energética. Precisamos abrir possibilidades para que o Brasil possa realmente aqui fazer um monte de indústrias de captadores de energia solar, fotovoltaica e heliotérmicas, para que a gente possa aproveitar essa energia barata disponível no Brasil aí afora. Precisamos competir lá fora com os produtos de ponta, máquinas e equipamentos, computadores, chips, ferrovias modernas, e não simplesmente repetir o que outros governos fizeram, ou seja, remendos. A maior corrupção que existe para mim é não investir fortemente em educação e tecnologia. Quero fazer a seguinte pergunta, ministro. Como compatibilizar o superávit primário com o investimento primário necessário em educação e tecnologia? Isso é importante a gente entender, porque o remédio é amargo, necessário pelo que Vossa Excelência expôs aqui a nós, né, para que a gente possa ter uma inflação tendendo ao centro da meta e, consequentemente, darmos continuidade a essa evolução desse Brasil imenso, com tanta desigualdade, que é necessário que nós todos aqui nos debrucemos e façamos o nosso dever de casa para que a gente consiga cada vez mais estar evoluindo e dar uma esperança ao nosso povo brasileiro. Então, como servidor de carreira do Ministério de Orçamento e Gestão do país e como uma pessoa ligada ao desenvolvimento nacional no PAC, servidor do PAC, analista de infraestrutura, quero dizer que acredito muito em Vossa Excelência, os trabalhos estão sendo feitos e quero ter a expectativa que, de fato, essas metas aqui colocadas sejam realidade no próximo ano. Estou acreditando muito nisso. Obrigado, Vossa Excelência, senador Elcídio Amaral, senador Raimundo Lira. Eu acho que é muito importante a gente estar atuando no Brasil que apoie o setor produtivo, que não sobrecarregue com taxas e mais impostos. Eu acho que tem que incentivar ao invés de tirar o interesse em investimento. Obrigado.
Muito obrigado, senador Hélio José. Com a palavra, o ministro Tombini, 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos excelentíssimos senadores pelos questionamentos. Pela ordem, o senador Regufe, obrigado pelas palavras amigas e iniciais. Queria dizer que, em relação às discussões de política macroeconômica, naturalmente qualquer governo deve tê-las, né, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, eventualmente com a liderança máxima do país, e isso ocorre de tempos em tempos, né? Temos também reuniões do Copom de praticamente 6 em 6 semanas, então sempre vai ter uma discussão de política macroeconômica entre reuniões, seja antes, depois, enfim, antes da próxima e depois da passada, né? Eu creio que para a liderança o que interessa é a visão, não as discussões, o dia a dia, não é? Então, obviamente, quando me cobram algo, me cobram a visão. Qual é a visão em relação às perspectivas para a inflação, né? Como está a economia? Como está a economia internacional? Como isso tudo afeta os nossos objetivos, né? Então, é uma discussão, enfim, quando eu tenho com a liderança máxima, discussão macroeconômica. Em relação à sua indagação sobre a independência do Banco Central, eu já disse algumas vezes e repito, eu acho que um Banco Central não consegue operar um dia, tá certo, se não tiver autonomia operacional para fazê-lo, né? Então, é impossível você conseguir trabalhar o Banco Central, enfim, e no caso brasileiro, nós regulamos e fiscalizamos o sistema financeiro, nós definimos padrões contábeis para serem aplicados pelo sistema financeiro e nós somos o Banco Central clássico que define uma parte importante da política macroeconômica, tá certo? Porque veja só, quer dizer, Vossa Excelência é economista e sabe que em qualquer país do mundo o Tesouro quer se financiar as taxas mais baratas possíveis, né? Independentemente do matiz ideológico, certo? Então, sempre há uma natural tensão na construção, ou seja, a autoridade monetária tem o principal instrumento, a taxa de juros de curto prazo, isso em geral é assim no mundo, né? A taxa de juros de curto prazo para atingir o seu objetivo monetário, no caso do Brasil, uma meta de inflação. Então, se você não tiver uma autonomia operacional, essa separação é impossível, logo a política não vai sair adequada para uma economia, não é? Então, eu repito, eu não vou entrar na questão da independência, aí tem vários matizes, se a independência de objetivo, que seria, eu acho, um caso extremo, ou seja, a autoridade monetária define seu próprio objetivo e vai persegui-lo, não é? Acho que define fora, não é? Agora, o que eu sei desses anos de Banco Central é que não é possível operar um dia um Banco Central, não é possível liderar um dia um Banco Central se você não tiver autonomia operacional de facto. De jure é outra coisa, nós não temos aqui. Nós temos um decreto, no caso do sistema de metas de inflação, lá de 1999, dizendo que o Conselho Monetário Nacional fixa a meta, o indicador, um ano e meio antes, certo? E o Banco Central usa seus instrumentos para atingi-lo. Isso é um decreto presidencial. Enfim, essa digamos, nessa parte do Banco Central clássico. Mas, voltando à sua pergunta, acho que sem autonomia operacional, de facto, você não consegue operar um dia um Banco Central. Em relação ao imposto, Vossa Excelência bem mencionou, não é a nossa área de definição, não posso fazer qualquer compromisso. O que eu sei também, como economista, é que num ajuste fiscal, até um ajuste pelo lado da despesa pode ser mais eficaz, tudo mais constante do que um ajuste pelo lado da receita. Mas, naturalmente, o governo usa essas duas alavancas para fazer o seu ajuste. Eu não poderia fazer um compromisso aqui, não é minha área. Mas, enfim, em relação às questões do excelentíssimo senador Fernando Bezerra, certo, mencionava as duas estratégias diferentes e perguntava se não estão passando, digamos, errando na mão, acho que foram as palavras de Vossa Excelência, no receituário é aplicado. Eu, como já disse algumas vezes ao longo desses últimas 16 reuniões agora nesse novo ano também, a política fiscal sendo bem calibrada, e quanto mais rápido ela seja ajustada, tanto mais facilita o trabalho do Banco Central, né? E quero crer, pelos nossos estudos, tanto menor é o custo para a sociedade de uma política de reequilíbrio, de consolidação. Então, acho que tem que ser focada, rápida. Falei aqui das três ou quatro dimensões que eu acho que... Quer dizer, o ajuste clássico, despesas e receita, Vossa Excelência mencionava, o redução do custo do quase fiscal, do subsídio implícito lá nas transferências, enfim, a questão do realinhamento dos preços administrados também é importante, enfim. Então, tem um conjunto de medidas e algumas medidas estruturais que o Congresso está avaliando. Acho que Vossa Excelência se referia a algumas delas. Essa ideia de ajustar sem perda de direito, mas ajustando os instrumentos e não retirando direitos, né? Então, eu creio que esse pacote, no seu conjunto, é um pacote robusto, né? Do ponto de vista nosso, quanto mais tempestiva seja a sua implementação, tanto menor será o custo e tanto mais rápido nós, na minha visão, começaremos a ver os resultados disso. Né? Vossa Excelência mencionou o programa de swaps. Acho que o swap está ali num valor de mais de 110 bilhões equivalentes. Né? Esse estoque ele é reciclado na economia e vai justamente servir também para... Eu falava que 80% desse estoque hoje, pela nossa avaliação, nosso monitoramento, está entre as empresas não financeiras, né? Que o objetivo desse programa foi de fornecer estabilidade financeira e econômica para o país, não foi para atingir nenhum nível de taxa de câmbio, logo, foi para permitir, principalmente, que o setor privado não financeiro conseguisse transitar num momento de mudança nas condições financeiras internacionais que se reflete, por exemplo, no fortalecimento do dólar. Então, sem maiores impactos ou impactos maiores sobre o lado real, você tem essa capacidade que eu acho que é o que Vossa Excelência mencionava, ou seja, um programa que fornecesse algum tipo de proteção para esses investimentos de mais largo prazo na economia brasileira. Acho que reservas é algo sempre bastante delicado, essa questão que eu já mencionava anteriormente, de servir de um colchão para fornecer estabilidade financeira no estrito senso, mas no lato senso, estabilidade para a economia como um todo, na forma de permitir que o lado real da economia se ajuste a uma condição financeira internacional que está mudando. E já mudou bastante recentemente, como Vossas Excelências também mencionavam ao longo do debate. Né? Eu queria também agradecer as palavras do senador, excelentíssimo senador Hélio José, dizer que eu creio que a ênfase, né, o governo define as suas prioridades. Vossa Excelência falava em ciência, tecnologia e educação, acho que são certamente áreas que dizem muito sobre qual vai ser o futuro de uma economia, não é? Então, cabe aí à administração encontrar os recursos, proteger os recursos nessas áreas, que eu creio que certamente educação e ciência e tecnologia são áreas prioritárias do governo. Imagino que sim, tem que ser compatibilizado isso com o ajuste fiscal, até mesmo porque há restrições em relação às despesas nessas duas áreas prioritárias que a excelência mencionou. Acho que o legislador lá atrás já havia definido essas áreas como prioritárias, então, de certa forma, blindou os recursos para essas áreas de maneira que a capacidade de um ajuste fiscal de atingi-las é limitado, ainda que houvesse essa definição.
Senhor presidente, só mais uma questão, utilizando o meu tempo regimental de réplica, os 2 minutos. Presidente Tombini, há algumas versões de que o senhor teria vontade de ser mais rigoroso na política monetária para conter esse processo inflacionário crescente que nós estamos vivendo. E que a presidente, ao contrário, não, não gostaria dessa política monetária mais rigorosa. Eu queria saber até que ponto isso é verdade, o que, que o senhor pode nos dizer sobre isso.
Não, obrigado, excelentíssimo senador Regufe. Como mencionava nas palavras introdutórias, né, nós estamos implementando um ajuste de política monetária que já vem de longe, né? Desde abril de 2013. Então, já lá se vão praticamente dois anos, né, desse processo. Nesse mesmo período, tá certo, nós tivemos aqui, só para a nossa informação, ali a evolução da taxa de câmbio do real contra o dólar. Nós vemos nesse período, 2011 para cá, uma depreciação significativa, né? Tendo a ver também com o que se passa lá fora, as crises, enfim, e agora esse fortalecimento do dólar que nós vemos essa... Então, isso tem, digamos assim, ido de encontro à força da política monetária nesse período, tá certo? De maneira que os resultados sobre a inflação, nós temos dito isso recentemente, quer dizer, essa mudança de preço relativo, nós vemos isso depois lá de setembro, praticamente, de 2014, uma mudança mais forte, ou seja, expectativa de normalização de políticas no mundo. Isso intensificou esse processo que vinha, de certa forma, até contido no mundo inteiro. Então, nós tivemos que retomar o processo de aperto da política monetária. Questão que eu mencionava anteriormente num debate aqui logo no início da nossa sessão. De maneira que nós temos feito o que nós entendemos ser o melhor do ponto de vista da política monetária. Os resultados são afetados também pela conjuntura de depreciação forte do real. Então, não há qualquer restrição, não há qualquer, digamos assim, impedimento do Banco Central fazer aquilo que crer ser o melhor para, digamos, estabilizar, conter e trazer essa inflação para baixo. Então, é basicamente isso que eu teria para dizer. Quer dizer, depois de 550 pontos de juros, eu não colocaria nenhuma, digamos, restrição aí por parte de quem seja, certamente, da Presidente da República.
Presidente, pela ordem, presidente,
pela ordem.
O presidente não respondeu ao questionamento que eu falei sobre a CPI do HSBC, se não foi proposital ou teve algum outro motivo. Obrigado.
Não, certamente não foi proposital, excelentíssima senadora Ana Amélia. Não é? Bem, esse assunto está iniciando agora. Eu certamente espero que não tenha repercussões sobre o sistema, né? não terá, porque são eventos localizados, né? Tem a ver com jurisdições que nós, Banco Central, não alcançamos, né? Então são jurisdições externas à nossa, de maneira que nós estamos acompanhando esse trabalho. Nós temos aí, junto com outros órgãos de governo, a senhora sabe que tem o órgão central da inteligência nessa parte financeira é o COAF, não é? O Banco Central trabalha junto com o COAF, Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos nessa área de prevenção à lavagem de dinheiro, não é? Certamente qualquer iniciativa desta casa nessas matérias, nós participaremos. Nesse caso, me parece que são os protagonistas, são questões de outra natureza, em outra jurisdição que não a nossa. Mas, enfim, certamente eu espero que não haja problema algum para o sistema financeiro essa iniciativa.